Vamos começar a nossa reunião. Temos a audição do Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, que eu cumprimento pessoalmente, Sr. Embaixador, indigitado pelo Governo para Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. A nossa audição vai se desenrolar com uma intervenção inicial por parte do indigitado, por um período de até 10 minutos, e depois uma ronda de pedidos de esclarecimentos pelos grupos parlamentares e deputado único do partido, 5 minutos a cada grupo parlamentar, 3 minutos ao deputado único do partido Chega, se quiser intervir, e à senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, também, 2 minutos. E depois dessa ronda de pedidos de esclarecimento, devolverei a palavra ao senhor embaixador para um período de até 15 minutos para poder responder às questões que tenham sido colocadas. Eu próprio tentarei, se for caso disso, tomar nota das questões, se forem colocadas pelos senhores deputados, para depois poder, em caso de necessidade, auxiliar o senhor embaixador para que todas as questões que sejam colocadas possam ser respondidas. Peço a todos os participantes que sejam rigorosos com o tempo, porque temos uma tarde de audições sucessivas e não podemos, temos um calendário bastante apertado. Assim sendo, renovando os meus cumprimentos ao senhor embaixador Paulo Viseu Pinheiro, dou-lhe a palavra, Sr. Embaixador, 10 minutos para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e saúdo todos os senhores e senhores deputados que estão presentes nesta sessão de audição da primeira comissão. Para mim é uma honra estar aqui presente hoje. Não é a forma como eu gostaria de poder estar presente, seria mais presencial, mas naturalmente que os constrangimentos que existem em tempos sanitários obrigam a esta forma. Falar antes de mais um bocadinho, de forma muito breve, do meu passado, assim, um passado de serviço público, que começou muito cedo no serviço diplomático, nas negociações de paz para Angola. Tive várias passagens na estrutura diplomática por Washington e por Moscou. Estive também nos serviços de informações, enquanto diretor do CIEDM, e também presente e atuante na reestruturação e na criação do CIRCO, do Sistema de Informações da República, com o Parlamento. Trabalhei muito no início dos anos 2000 com deputados Marcos Júnior, Vitalino Canas, Zé Matos Correia e outros que ajudámos a construir o sistema que está atualmente em vigor e na área das informações. Estive também, sem ser na parte diplomática, estive também como primeiro civil, como diretor-geral de Política de Defesa Nacional, na altura também ligado à reforma e às reformas importantes na área da ação externa das forças do Ministério da Defesa Nacional, em articulação com as Forças Armadas, e naturalmente também tive a ocasião de ter uma estreita relação com a Assembleia da República. Nos serviços de informações no âmbito do Conselho de Fiscalização, e também da audição, e depois na defesa, no âmbito da cooperação tecno-militar. Faltava-me talvez este terceiro pilar, o Sr. Primeiro-Ministro entendeu que seria a pessoa e com o perfil indicado, completando informações, defesa e agora a segurança interna. Posso dizer que este é o meu passado, penso que esta audição terá muito a ver com a aferição que os senhores deputados terão que fazer sobre a minha idoneidade. Dizer-vos, antes de mais, que é uma honra estar na Casa da Democracia. Sei que o Parlamento tem uma função extremamente importante, quer no âmbito da produção da competência política, legislativa, financeira, também de fiscalização. Todo o enquadramento político e legislativo da segurança interna é, obviamente, obra também da Assembleia da República, devendo também uma função importante que tem a ver com a fiscalização na execução daquilo que são as tarefas e as funções na área da segurança interna. Naturalmente que apreciam anualmente o relatório anual da segurança interna, que também irei dedicar particular atenção, sobre o retrato da situação do ponto de vista de segurança interna, nas suas variadas vertentes, de crime organizado, crime violento, crime não violento, terrorismo, ameaças à segurança do Estado, à sociedade e à atividade das forças de segurança. Vejo a minha função futura de acordo com o normativo da Lei de Segurança Interna, aprovada em 2008, com essas três importantes funções de coordenação, direção e controlo, mas vejo, sobretudo, utilizando os normativos que foram aprovados, quer pelo Governo, também no quadro geral da Lei de Segurança Interna, que é o Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças de Segurança. Sei que o Secretário-Geral é um dos órgãos, um dos três órgãos do Sistema de Segurança Interna, para além do Conselho Superior de Segurança Interna, o Secretário-Geral e o Gabinete de Coordenador de Segurança, que presido o Secretário-Geral. No Conselho Superior de Segurança Interna, estou a falar com quem sabe mais do que eu, porque está nessas funções. Em termos de também temos uma representação do Parlamento, com dois deputados, no Conselho Superior, onde traçam as grandes linhas de orientação. Tenho uma preocupação com a questão da formação e atualização e aperfeiçoamento do pessoal das Forças de Segurança, Forças e Serviços de Segurança Interna. É uma área que está também prevista, como uma das prioridades do Conselho Superior de Segurança Interna. O secretário-geral, a visão que eu tenho ainda é uma visão perfuntória, porque terei, obviamente, que ter contacto com o terreno, com os atores, quer com a liderança das Forças e Serviços de Segurança, quer com também a atividade concreta, que não irei substituir, não é o gabinete do secretário-geral que substitui, não é uma superestrutura, não é uma estrutura que vai substituir as Forças e Serviços de Segurança, é, sim, tem funções de garante da cooperação, é um garante da cooperação, da articulação, da criação de sinergias entre as Forças e Serviços de Segurança. Nas funções de coordenação, tal como as prevejo, as funções de coordenação, irei provavelmente concentrar-me no plano de ação, a nível interno e internacional, portanto, com o plano de coordenação, controlo e comando operacional das Forças de Segurança, que foi aprovado em 2010, com uma atenção particular às ações conjuntas de formação, treino e aperfeiçoamento, penso que serão importantes, também uma atenção ao acesso à informação, com base também nas competências específicas, né? E na necessidade de conhecer as Forças de Segurança Interna. Na área da coordenação, obviamente, temos toda esta ligação, articulação com os sistemas de proteção e socorro, emergência médica, transportes, segurança rodoviária e ambiental. A ligação ao CIRP, eu tenho uma ligação natural ao CIRP, na medida em que sinto um pouco o pai, não digo o pai material, mas o pai moral do CIRP, sempre, obviamente, no respeito do segredo da Justiça e do segredo de Estado. Uma atenção também ao planeamento civil de emergência e à ligação às polícias municipais e aos conselhos municipais de segurança. Nas funções de direção, tem naturalmente uma atenção à gestão e à administração logística e à partilha, particularmente dos meios tecnológicos, pelos vários serviços de segurança, de forma a que haja também, digamos, umas capacidades, recursos comuns. Refiro-me ao Siresp, mas refiro-me também à interoperabilidade. Interoperabilidade será uma palavra muito importante para mim, interoperabilidade entre sistemas de informação, tendo em conta a cooperação policial internacional. Irei também prestar uma atenção ao relatório anual de segurança interna, que é bastante vasto e bastante, digamos, bastante detalhado, numa perspectiva de manter a informação, mas também de ter uma leitura mais fácil e de acesso mais rápido para o cliente, digamos assim, para o consumidor, não é só apenas o Parlamento, mas para os portugueses em geral, os cidadãos, que consigam perceber o que é que, qual é a visão, qual é o retrato e quais são as tendências que temos a nível de segurança interna. Portugal tem, naturalmente também sou o ponto nacional de contacto permanente, serei, confirmar, naturalmente, o ponto nacional de contacto permanente para alerta e resposta a ameaças de segurança interna, que vem no quadro do mecanismo da União Europeia. Nas funções de controlo que competem ao Secretário-Geral, tenho, obviamente, temos que prestar atenção, a minha preocupação será aos casos de atuação conjunta, aquilo que requer, que são os previstos no plano de coordenação, controlo e comando operacional, quando se requer a atuação conjunta e combinada das várias forças e serviços de segurança interna. Naturalmente terem uma atenção ao policiamento dos eventos de grande dimensão ou de elevado risco, como será determinado também pelos seus ministros da Administração Interna e Justiça, e também a gestão de incidentes tático-policiais graves, que requerem uma intervenção conjunta e combinada das várias forças de segurança. Nas funções na terceira dimensão, no terceiro basket, no terceiro cesto de funções do comando operacional, obviamente que serão as funções extraordinárias, de alguma forma determinadas pelo primeiro-ministro, que têm a ver com os ataques terroristas, têm a ver com catástrofes, grandes acidentes naturais, e que requeram também uma ação conjunta e coordenada das diferentes forças de serviço de segurança, da GNR, da PSP, da Polícia Judiciária, da Polícia Marítima, outras entidades aeronáuticas competentes. Num dos órgãos do sistema de segurança interno, eu estou a tentar fazer tudo isto em 10 minutos, como o Sr. Presidente me pediu, num dos órgãos importantes, e que espero que me estejam a ouvir.
Vamos ouvir em perfeitas condições, Sr. Embaixador.
Exatamente. Temos, obviamente, um dos outros órgãos de segurança interna, é o Gabinete de Coordenador de Segurança, que preside o Secretário-Geral, embora seja dependente do Primeiro-Ministro ou do Ministério dos Internos, se for delegado, em que temos dois secretários-gerais, mas o Secretário-Geral do Sistema de Informação de Segurança Interna e o Secretário-Geral do CIRP, em que temos as forças e serviços de segurança presentes nas suas variadas. Na composição, e esse Conselho, esse Gabinete de Coordenação de Segurança, para mim tem que reunir não apenas trimestralmente, mas sempre que necessário para acertar os esquemas de cooperação e aperfeiçoamento na cooperação internacional. Eu acho muito importante que Portugal esteja na linha da frente na cooperação internacional, não só apenas no SIS, no sistema Schengen, mas no sistema de intervenção internacional, quer da Interpol, quer da Europol, e todos os outros esquemas de cooperação internacional que envolvam as forças de serviço de segurança. Tem uma função particular que tem a ver com a unidade de coordenação antiterrorista, que também é uma forma pude testemunhar a sua criação e contribuir na parte dos serviços de informações da minha anterior encarnação, e uma atenção particular à Estratégia Nacional do Combate ao Terrorismo, às suas diversas valências e planos de ação, incluindo não só a prática de exercícios, incluindo aperfeiçoamento e a formação. O secretário-geral é também o ponto único de contacto da Cooperação Política
Senhor
Internacional, tem.
Embaixador, eu pedi-lhe que concluísse.
Muito bem, e tenho essa função como importante, o ponto de contacto e da cooperação policial internacional. Vou também prestar particular atenção, particularmente tendo em vista as avaliações Schengen. Uma última palavra para dizer que prestarei natural atenção não só à articulação com os serviços de informações, mas também à articulação com as Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Embaixador. Vamos então passar aos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Susana Amador, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas parlamentares, aqui presencialmente e online, e saudar em particular o Sr. Embaixador. Agradecer, antes de mais, em nome deste grupo parlamentar, a disponibilidade para o exercício destas funções, que são funções, como referiu na sua intervenção, de grande responsabilidade, de competência e dimensão, ela própria também muito exigente, e que são claramente funções de extrema importância para o funcionamento do nosso sistema democrático. E era por aí que começava, não só pelo saudar, pela indigitação, mas por esta reflexão que queria partilhar consigo sobre a qualidade da democracia. E sabemos que a qualidade da democracia e a confiança dos cidadãos depende muito da nossa capacidade para garantir a segurança, para garantir a estabilidade nacional e também ao nível da Europa, ao nível europeu, bem como da nossa capacidade também de trabalhar, saber trabalhar com os nossos vizinhos e parceiros para fazer face às causas profundas dos problemas de segurança interna com que Portugal se debate, mas também com que a União Europeia se debate. E sabemos que muitas vezes nos concentramos mais nos efeitos da insegurança do que nas causas dessa mesma insegurança. E é muito importante centrarmos cada vez mais na prevenção e, no fundo, na dissuasão atenta de todos estes fenómenos, que são fenómenos cada vez mais eles próprios transnacionais. Daí que o conceito clássico de segurança interna é um conceito que cada vez mais caminha para a segurança humana, onde a dimensão interna e externa se vão esbatendo, bem como, obviamente, também ao nível da defesa. E essa abordagem cada vez mais transnacional dos problemas obriga-nos, obviamente, a trabalhar de um ponto de vista interno, com as competências que referiu e bem, que lhe vão ser imputadas. depois desta nossa audição e depois da indigitação, que seguramente será assim, e que são competências, de facto, de coordenação das forças de segurança, de abordagens comuns, da interoperabilidade, mas onde sabemos também que a dimensão e a abordagem europeia destes problemas é muito importante, e por isso pedi-lhe um comentário sobre aquilo que foram os desenvolvimentos da presidência portuguesa e, no fundo, as expectativas que temos em relação aqui a um conjunto de dossiês relacionados com a cooperação policial e com a segurança interna, designadamente a revisão do regulamento Europol, o regulamento criado para a luta contra a difusão de conteúdos terroristas em linha, bem como as conclusões importantes do Conselho, e houve várias, sobre proteção de espaços públicos, sobre a violência relacionada com o desporto, sobre a implementação de pontos focais nacionais relativamente a armas de fogo e, sobretudo, foi muito trabalhado nesta presidência portuguesa e será na próxima, seguramente, os impactos da pandemia, porque é impossível falar de segurança interna nas suas múltiplas dimensões, sem falarmos dos impactos que a Covid-19 tem tido em Portugal e tem tido, obviamente, ao nível do mundo e ao nível europeu, designadamente com ameaças, com tendências, com a resiliência e os ensinamentos que temos que retirar desta pandemia e daquilo que foram um conjunto de fenómenos que foram potenciados com a mesma, designadamente a questão do terrorismo e o extremismo violento, com o impacto que tem sobre as autoridades que lutam contra o terrorismo e este extremismo também violento. A mesma coisa também em relação às conclusões do Conselho, importantes para lutar contra a criminalidade internacional grave, organizada no âmbito do impacto de 2022+, portanto, e na proteção civil, que referiu também a importância de trabalhar estas estruturas de proteção civil ao nível nacional, mas também, obviamente, o reforço que temos que fazer cada vez mais com os mecanismos europeus de proteção civil, porque cada vez mais os fenómenos e os Estados não podem trabalhar de forma isolada, mas sim de forma comum, e estes mecanismos europeus de proteção civil são um exemplo disso. E, portanto, esta era a primeira nota, que é, no fundo, a ligação da qualidade da democracia com a estabilidade e com a segurança, a segunda com os desenvolvimentos da presidência portuguesa da União Europeia na área policial e na área da administração interna em particular, e depois, obviamente, também referir que entendemos que as questões relacionadas com a estratégia de segurança interna ao nível nacional e ao nível europeu dependem muito daquilo que são os desafios que temos pela frente na proteção dos direitos e liberdades, na melhoria da cooperação e também da solidariedade entre os Estados-membros. E aí perguntava-lhe, essencialmente, como é que podemos também implicar todos os setores que tenham a função de desempenhar funções na proteção pública, não só ao nível do Estado, mas ao nível de outras entidades não governamentais, e como é que avalia também o grau de informação dos cidadãos sobre as políticas de segurança, o que é que podemos fazer para disseminar uma cultura de segurança que seja mais compreensiva por parte das pessoas. Falou aí bem do RASI. O RASI precisa, de facto, de uma revisão da sua própria organização para que ele possa também ter, da parte dos cidadãos, uma leitura que seja ela própria também mais clara, mais transparente.
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por último, no fundo, apenas referir e dizer ao Sr. Secretário-Geral que esperamos, obviamente, quer o plano de ação de prevenção de radicalização de extremismos violentos, quer a unidade de coordenação antiterrorismo possam ser, de facto, implementadas, efetivadas e reforçados os meios necessários para as competências com as quais têm que
ser. Obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada e saudá-lo mais uma vez.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, a Sra. Deputada da Susana Amador e os deputados que nos estejam a acompanhar por Skype e, naturalmente, de forma particular, o Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, cumprimentá-lo e felicitá-lo por ter estado disponível com, de facto, um currículo extenso e que fala por si, por ter decidido estar disponível, como disse na sua intervenção inicial, para este terceiro pilar em termos daquilo que é a sua experiência profissional e diplomática. E, de facto, bem precisamos no país de uma efetiva coordenação e de uma atenta ligação de pontos neste que será o seu terceiro pilar e que é um pilar fundamental na organização do Estado e no sistema de segurança interna. Então, eu queria, se me permitisse, não Seguindo o diapasão da Sra. Deputada Susana Amador, vou poupá-lo um pouco algumas das perguntas, que isto foi quase, uma pergunta de oral na faculdade, mas se me permite, partilhar algumas reflexões e por forma a podermos ver em que medida podemos ter perspectivas idênticas. Quero-lhe dar nota, como ponto prévio, que temos dito sempre, e eu particularmente tenho feito, que esta é uma área que, muito embora institucionalmente não esteja tratada tal qualmente o é a área militar, ou seja, que exige 2/3 para a aprovação de leis na Assembleia da República, a verdade é que esta deveria, porque hoje em dia não só a ligação permanente entre a área de segurança interna e a área de defesa nacional, como sobretudo até a circunstância de haver, uma atividade menor ao nível da segurança interna por parte da defesa nacional. Como sobretudo, por isto ser muito mais presente nos nossos dias, a obrigação institucional, independente de não ser legal, institucional de amplo consenso nesta área é total. E, portanto, Sr. Embaixador, queria, desde logo, ao felicitá-lo pela disponibilidade, naturalmente, desejar que seja eleito e que eu possa apenas amanhã cumprimentá-lo, ou quinta-feira, como Secretário-Geral, mas dizer-lhe que queria, então, nesta perspectiva da arquitetura do sistema, partilhar consigo aquilo que está no programa do Governo, aquilo que está na Lei de Segurança Interna e aquilo que, no fundo, corresponde à visão que o PSD tem defendido. E devo dizer-lhe, embora possa parecer surpreendente, que o que está no programa do Governo é, eu vou ler, diz o seguinte: reforçar as competências do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna enquanto elemento essencial na garantia da coerência, da operacionalidade, da boa articulação e da gestão integrada de funções comuns das forças e serviços de segurança, designadamente através da sua operacionalização. Eu devo dizer-lhe que não diríamos diferente nós, PSD. Ou seja, isto é o que está no programa de governo, que de alguma forma é uma reprodução do que está na Lei de Segurança Interna e nas competências de coordenação, de direção, de controle e comando operacional, é de facto a gênese, a essência da criação deste cargo, desta função de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. No entanto, a verdade é que isto não tem sucedido em termos operacionais. Está na lei e não saiu ainda dos papéis legais para o terreno, para a atuação ao nível da coordenação do Sistema de Segurança Interna. E este é o grande desafio. Porque um sistema intrincado, um sistema atomizado, um sistema com diferentes competências em forças e serviços de segurança, às tantas até com uma destrinça difícil entre algumas forças de segurança e alguns serviços de segurança, e agora adensado, e já lá vou porque, enquanto tiver tempo, adensado com uma destrinça particular numa só força e serviço de segurança como o SEF, mas isto exige claramente uma operacionalização, aliás, julgo que foi a expressão que utilizou, interoperabilidade. Expressão que tenho utilizado várias vezes, interoperabilidade e intercomunicabilidade. Não é compreensível como é que a Rede Nacional de Segurança Interna não tem todas as forças de serviço de segurança a comunicar umas com as outras. E, de facto, como disse o Sr. Embaixador, e muitíssimo bem, a experiência que tem no CIRP, como eu disse, quase na fundação, na criação do CIRP, usando as suas palavras, espero que possa carrear essa mesma experiência para o sistema de segurança interna, porque é exatamente disso que estamos carecidos. Ou seja, que não existam, falando aqui em exemplos muito práticos, situações como a que existiu em Elvas, o tema é entusiasmante, Sr. Presidente, peço desculpa, com as vacinas e depois saber se a competência era da PSP ou da GNR, que nos apouca a todos. Eu terminaria, Sr. Presidente, agradecendo e pedindo só estes mesmos 30 segundos, dizendo que perguntava-lhe em que medida é que está disponível e que a sua motivação vai exatamente no sentido de poder fazer esta comunicabilidade, esta interoperabilidade, esta coordenação efetiva do sistema. E por último perguntava-lhe, não posso deixar de o fazer e peço desculpa, mas não posso deixar de o fazer, em que medida é que o que foi agora decidido no respeito ao SEF e sabendo-se o que foi dito pela sua antecessora, se isso não põe em causa a coordenação e a arquitetura do sistema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que nos acompanha por Skype, pedindo-lhe também que se conseguisse conter nos 5 minutos, eu sinalizarei se por acaso disso. Sr. Deputado José Manuel Pureza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, a quem saúdo em nome do grupo parlamentar que represento aqui à distância, e queria naturalmente cumprimentá-lo pela sua disponibilidade para assumir esta função, que é uma função de grande delicadeza e de grande sensibilidade dentro das políticas de particular sensibilidade democrática no nosso país. Portanto, uma função de grande responsabilidade e a sua disponibilidade merece ser registada. E naturalmente que o currículo que o Sr. Embaixador nos apresentou, também agora na sua apresentação oral, não nos merece senão um comentário de que se trata de alguém que está perfeitamente capacitado para exercer as funções que estão aqui em causa. A única questão que lhe queria colocar, Sr. Embaixador, era justamente a de saber, que reflexão faz sobre a necessidade de reajustamentos, de algumas alterações nos conteúdos materiais e na arrumação de funções dentro do sistema de segurança interna. Tem-se escrito muito sobre esta matéria, é um problema que tem estado em aberto há já bastante tempo. O perfil das pessoas que ocupam um lugar a que agora se candidata é evidentemente um elemento de grande importância, mas é evidente também que não se trata apenas de uma questão de natureza subjetiva. Trata-se, sobretudo, de uma questão de consagração, de desenho, das diretrizes e da matriz, de conformação deste mesmo sistema. Este sistema precisa de ser repensado, pergunto-lhe eu, e se precisa de ser repensado, em que sentido ou em que sentidos prioritários deverá ir esse ajustamento a este regime? Creio que lhe posso perguntar assim, porque, enfim, como não desempenha ainda funções de coordenação neste sistema, tem ainda certamente, auto-atribui-se certamente, margem de manobra suficiente para nos poder dar algumas indicações do seu pensamento sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Eu não tenho mais pedidos de palavra dos restantes grupos parlamentares, de maneira que vou devolver já a palavra ao Sr. Embaixador para poder prestar o esclarecimento e produzir as reflexões que lhe foram suscitadas, pedindo que o conseguisse fazer dentro do período de 15 minutos. Eu próprio sinalizarei, se for caso disso, e também se ficar algum assunto por abordar, tentarei ajudar o Sr. Embaixador para que todas as questões possam ser objeto da sua reflexão. Sr. Embaixador, tem então a palavra.
Muito obrigado e muito obrigado aos senhores deputados que participaram nas perguntas e nestas intervenções. Eu como diplomata, mas enfim, não só como diplomata, mas como funcionário público, de que esta função de missão de serviço público que tal como encaro, peço que tenham paciência comigo, porque eu ainda não sou titular do cargo e a minha visão é bastante, está ainda muito dependente de falar com todos. Falar com todos significa o que eu já tenho vindo a fazer, de forma informal e reservada, mas depois falar institucionalmente com todos, ter um diálogo muito regular com todos os atores da segurança interna no sistema de segurança interna. Tenho que ouvir. O Sr. Deputado, Sr. Amador, falou da qualidade da democracia, totalmente da qualidade da democracia, da segurança e a estabilidade. É também um ativo, obviamente que também sou jurista, fui jurista, fui licenciado em Direito, e antigo estagiário do professor Miguel Galvão Teles, tenho uma particular atenção às questões do direito constitucional, dos direitos, liberdades e garantias, ao equilíbrio entre o respeito absoluto dos direitos, liberdades e garantias e os direitos fundamentais dos cidadãos e o direito à vida, o direito à integridade física, moral e à segurança. Sabemos que esta equação tem várias vertentes, não é possível termos uma proteção eficaz de direitos humanos sem segurança, também a segurança tem que ter atenção ao justo equilíbrio com os nossos direitos de liberdades e garantias. Os vizinhos e os parceiros, sim, naturalmente que temos que... Portugal não é uma ilha e, portanto, temos que trabalhar. Foi assim que eu também fiz na reforma dos sistemas de informação da República, foi precisamente aumentar a cooperação e reforçar a cooperação, a interoperabilidade a nível europeu e a nível externo, não apenas europeu, porque é a nossa casa comum, mas externo. Falou das causas de insegurança, obviamente que prevenção e dissuasão, eu acho que são elementos muito importantes. Hoje em dia a segurança humana é isso que se trata, a segurança humana, daí a importância do cargo. O secretário-geral é efetivamente um coordenador, um articulador, garante a articulação, garante a coordenação, garante as sinergias, não se substitui a nenhuma força e serviço de segurança propriamente dito, mas garante que estão a trabalhar em sintonia, em articulação, em cooperação e de forma conjunta e combinada quando são casos necessários. E, portanto, essa é, obviamente, essa é a atenção que o secretário-geral tem, é que o sistema seja, que trabalhe de forma harmoniosa e, sobretudo, eficaz. Vamos ter a noção de que há sempre problemas, até porque são instituições, muitas delas com seculares até, têm milhares de efetivos, homens e mulheres que estão na rua, alguns fardados, não fardados, mas que estão a dar o seu melhor, que têm culturas próprias, nem sempre a norma, estou aqui a falar na casa também da lei, nem sempre é possível obter as soluções perfeitas para que não haja algumas dificuldades e frições. É natural. O secretário-geral está aí também para essa função. E, portanto, a coordenação, articulação, interoperabilidade, ver onde é que podemos melhorar, ver onde é que as coisas não estão a funcionar, ser realista. Não vou com utopias, não vou com preconceitos. Eu ainda tenho que falar com os atores, tenho que falar com os membros do Gabinete de Coordenador de Segurança, tenho que falar com todos os elementos, com as Forças Armadas, com os Serviços de Informações, com a Proteção Civil. Estou totalmente de acordo, é que eu sempre tive uma visão holística, uma visão global, abrangente, sabendo que cada um tem os seus talentos, as suas competências, as suas capacidades, as suas vocações, mas procurando de alguma forma articular. Foi por isso que em 2003, 2004, a lei consensualizada no Parlamento foi precisamente a procura de soluções em que todos se revissem de alguma forma. Não digo que sejam todos satisfeitos, mas não serão todos insatisfeitos e é preciso arranjar esse justo equilíbrio. A cooperação policial internacional, com certeza, vou estar atento aos regulamentos todos e às conclusões do Conselho sobre os espaços públicos, sobre a questão das violências, as armas de fogo, o impacto da pandemia, atenção, eu estou ainda em funções em Moscou, como embaixador na Federação Russa e também acreditado na Arménia, na Bielorrússia, no Quirguistão, no Uzbequistão e no Tajiquistão, uma equipa pequena, mas temos vindo a fazer esse trabalho. Agora, naturalmente que estou ainda em processo de aquisição de conhecimentos e, como eu disse, quero ser eticamente justo e funcionalmente justo para falar com todos e conhecer em profundidade ou na profundidade possível todas as entropias ou dificuldades, obstáculos que terão que ser ultrapassados. Não trata apenas de uma diplomacia interna, a minha preocupação foi sempre nas áreas onde eu servi, quer nas informações, quer na defesa, resolver os problemas, melhorar onde é preciso mudar, e aqui respondo também à questão se é preciso já fazer algumas mudanças na matriz fundamental ou no desenho global. Não posso responder, naturalmente, mas o que posso dizer é que estarei com os olhos bem abertos e com os ouvidos bem aguçados para ouvir, ver e depois sugerir onde tenho que propor e nas áreas da minha competência, efetivamente, introduzir as alterações e as mudanças. Todas as conclusões dos Conselhos, nos seus setores, nas suas áreas, as conclusões do Conselho Europeu, todos do Conselho da União Europeia, naturalmente as questões do terrorismo, do extremismo violento, é uma preocupação. Estou muito preocupado com o impacto da pandemia. Vai agravar as tendências, não vai diminuir, vai agravar as tendências internacionais, que já temos a nível geopolítico, vai aumentar e acelerar as tendências que já estavam em curso, incluindo no espaço cibernético. E eu acho que aí temos que prestar uma atenção muito particular a todos os incidentes, a todas as ameaças que vêm no espaço cibernético, que têm a ver que tem a ver com o funcionamento dos sistemas de infraestruturas, tem a ver com a eletricidade, tem a ver com a água. Temos que olhar para toda esta, para a proteção da sociedade. E aqui têm que entrar todos, não são apenas as forças de serviço de segurança. Têm que entrar também outras estruturas, outras instituições, até empresas públicas, empresas privadas, que estejam ligadas ao fornecimento de serviços e bens essenciais. Daí, quando voltando à criminalidade organizada, que está cada vez mais atuante no espaço digital, explorando as lacunas legislativas e regulamentares, uma atenção particular a esta nova dimensão desta ameaça, que é uma ameaça ao funcionamento da sociedade, não apenas da democracia. A democracia há à cabeça, como nós temos visto, há ataques cibernéticos e há desinformação, e há propaganda, e há os fakes. A toda esta questão que tem a ver também com a qualidade da democracia, também pela qualidade das redes sociais e da sociedade, mas isso é um problema de todas as sociedades, mas Portugal tem que prestar uma particular atenção, sendo como um país, não só membro da NATO, aliado da NATO e da União Europeia, um país que é atuante na esfera internacional, nos vários organismos a que pertencemos, nos jornais, o CPLP, e as instâncias internacionais a que Portugal pertence, não falo apenas do sistema das Nações Unidas. Portugal tem que estar na linha da frente. É segurança, é um ativo económico, é um ativo, antes de mais ser um ativo económico, é um ativo humano, é um ativo social. É um ativo social. Portugal vende bem o nosso, por exemplo, do turismo, que tem uma percentagem muito grande do crescimento económico. O turismo português é um turismo procurado. Portugal é um país muito procurado, incluindo agora na Rússia e nos países onde estou a acreditar, onde estão a abrir rotas novas para Portugal. E porquê? Porque Portugal tem uma vantagem competitiva com muitos outros países, com os países de grande turismo, até incluindo com a Espanha, a Itália e a França, e a Grécia. Nós temos a segurança como um fator, um ativo de turismo, um ativo económico para investimento. E eu acho que é muito importante mantermos o nosso nível bastante elevado de segurança em Portugal. E, portanto, a minha preocupação é que todos os esforços de serviços, os meios, as plataformas de informação sejam fáceis e, ao mesmo tempo, seguras. Não vou não, não, também procurar que não haja nem conflitos positivos de competência, nem conflitos negativos de competência. Portugal tem os recursos, eu penso, adequados, também terá que ver, também vai passar pelo Parlamento, ver que recursos e meios é que serão necessários. Falou da estratégia de segurança interna e a proteção dos direitos humanos, solidariedade dos Estados-membros. Obviamente, eu também estive na Comissão Europeia, e também tive essa experiência. Portugal é um país bem inserido, é um país ouvido, escutado, porque também temos cartas a dar, quer na área da ação de projeção externa do ponto de vista militar, mas também na projeção externa que temos na área da segurança. Mas a minha ideia é precisamente implicar todos os setores na segurança da sociedade. Comunicação é muito importante. Quando eu falei do RASI, não estou só a falar do relatório anual, estou a falar da comunicação. Os atores, que aliás está na Lei de Segurança Interna, os atores não são apenas as forças de serviço de segurança. A segurança começa também pelo cidadão, pela consciência cívica de que cada cidadão é um ator, é o primeiro ator da segurança da sociedade. E eu acho que isto é muito importante, esta pedagogia, e eu conto com todas as forças de serviço de segurança, desde a Polícia Judiciária à PSP, à Guarda, ao SEF e à Associação do SEF, para que trabalhemos no sistema, que não haja entropias, não haja distopias e, sobretudo, que haja funcionamento que, a nível externo, sejamos considerados como um país de primeira linha. E, nesse aspecto, irei prestar particular atenção às avaliações Schengen. Eu queria responder, falando do seu deputado, falou também da atomização do sistema. Eu, na reforma do CIP, foi precisamente. Foi uma atenção que prestámos, é que há uma certa destrinça nas funções das forças de serviço, têm vocações próprias e têm capacidades próprias. A minha preocupação vai ser, como referiu, a coerência, a operacionalidade, e eu volto a falar. Operacionalidade, sinergia, articulação eficaz, imediata do serviço. Quando há um pedido externo, que sejamos capazes de responder rapidamente, internamente também respondermos, olhar para as questões de operacionalização, a interoperabilidade dos sistemas. Eu também tenho que olhar para as plataformas de partilha de informação, de interesse criminal, e de interesse de segurança interna. E, portanto, a comunicabilidade e a interoperabilidade, é, certamente, são palavras-chave. Eu, quanto à questão do CEF, encontra-se em sede política e parlamentar. Como secretário-geral, a função que eu terei é executar a decisão que for tomada a nível político e no Parlamento. Portanto, retomando a conversa, a pergunta grande sobre a matriz e o sistema, precisa ser repensado, preciso de primeiro entrar no cargo e depois poderei responder ao seu deputado Manuel Beleza, e se precisa e em que sentido. Para já tenho que chegar.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Pelas minhas anotações, eu penso que abordou, de uma forma ou de outra, as questões que os Srs. Deputados e a Sra. Deputada lhe colocaram. Faço votos que, na sequência desta audição parlamentar, cujo relato e transcrição da audição ficará publicamente disponibilizado e será comunicado ao Governo também, faço votos que, após a sua nomeação, possa desempenhar esta importante função com o nível e a elevação que esta função da Autoridade Soberana do Estado naturalmente impõe. Não quero deixar de, no fim desta audição, deixar aqui uma palavra pessoal de reconhecimento e agradecimento à sua antecessora, a Sra. Doutora Helena Fazenda, que terminará com a sua nomeação pelo Governo as suas funções, que desempenhou ao longo dos últimos anos, e fazer votos para que o Sr. Embaixador, ao ser nomeado para essas funções, mantenha aquilo que foi sempre a posição de disponibilidade e partilha de reflexões com o Parlamento, que a anterior secretária-geral, atual ainda, secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, sempre teve para com a Assembleia da República, que me parece que é não apenas um bom princípio, como uma obrigação fundamental para a necessária fiscalização por parte do Parlamento relativamente a uma área de soberania tão relevante como é a segurança interna. Termina aqui esta audição, cumprimento o Sr. Embaixador, agradeço-lhe e, Srs. Deputados, prosseguiremos com, há um quarto para as quatro, com a audição do Sr. Professor Dr. Afonso Nunes Figueiredo Patrão, candidato a juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e depois sucessivamente os outros candidatos ao longo da tarde. Às 15h45 iniciaremos aqui essa segunda audição. Até já.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Embaixador. Eu peço aos senhores deputados que nos acompanham por Skype para se manterem. A ligação será a mesma e, portanto, ao longo das próximas audições, a ligação por Skype será a mesma que utilizaram para esta audição.